Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo convoca audiência pública para discutir ensino religioso nas escolas.
TSE apresenta à presidente Dilma Rousseff proposta de registro civil nacional.
Mulher é condenada por insultar vizinha com deficiência e desrespeitar vaga especial.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, convocou para o dia 15 de junho uma audiência pública para discutir o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras.
O tema é alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela então procuradora-geral em exercício, Débora Duprá. O ministro Roberto Barroso é o relator do processo. Ana Paula Ergang.
Na ação, a Procuradoria-Geral da República busca dar interpretação conforme a Constituição Federal a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O objetivo é compatibilizar o caráter laico do Estado brasileiro com o ensino religioso nas escolas públicas. A PGR defende a adoção de um modelo não confessional, em que a disciplina deve abordar diferentes religiões e ser ministrada por professores regulares da rede pública e não por pessoas vinculadas às igrejas.
Interessados em participar devem enviar e-mail para ensino religioso@stf.jus.br até o dia 15 de abril.
O Superior Tribunal de Justiça negou liminar ao médico Leandro Boldrini, que está preso pela morte do filho Bernardo, assassinado em abril do ano passado, no município de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul.
A defesa pediu para cassar as decisões que impediram testemunhas de serem ouvidas e também declarar como ineficiente a denúncia feita contra o médico.
Além do pai, a madrasta Graciele Ungelini e amiga do casal Edelvânia Virganovics e o irmão dela, Evandro Virganovics, também são acusados de participação na morte do menino. Joana Colares.
O desembargador convocado, Nilton Trisotto, rejeitou o pedido da defesa e citou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que afirmou não existir a contradição alegada. O recurso de habeas corpus será julgado pela 5ª turma do STJ em data ainda não definida.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, apresentou hoje à presidente Dilma Rousseff proposta de criação do Registro Civil Nacional.
Trata-se de uma identificação centralizada do cidadão brasileiro a ser emitida pela Justiça Eleitoral, desde o nascimento até o óbito, que registrará ainda eventuais mudanças de estado e capacidade civil, como explica o próprio ministro Dias Toffoli.
É trazer para a Justiça Eleitoral o registro civil centralizado do cidadão brasileiro, desde o nascimento até a certidão de óbito. Ou seja, o cidadão, ao nascer, ele já é registrado junto à Justiça Eleitoral, recebe o seu número, que vai ser o número para o resto da vida e para todas as atividades.
O presidente do TSE acrescentou que, a partir da receptividade da proposta pela Presidência da República, o projeto deverá ser institucionalizado para que as áreas técnicas da Justiça Eleitoral e do Poder Executivo trabalhem na sua implementação.
Uma mulher foi condenada pela 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás a pagar indenização no valor de R$ 5.000 a uma vizinha com deficiência.
A desavença entre as duas ocorreu em razão da disputa pela vaga de estacionamento destinada à pessoa com deficiência em um condomínio de Goiânia. Pedro Scartesini.
A mulher que acionou a justiça tem mobilidade reduzida decorrente de paralisia cerebral. Uma das vizinhas que, mesmo sem nenhuma deficiência, estacionava na vaga especial, a acusava de oportunismo, de fingir a dificuldade no andar para ter onde colocar o carro. Para o relator do caso, a vizinha foi preconceituosa e buscou se favorecer das poucas vagas de garagem existentes no condomínio.
No Espírito Santo, um homem que voltou a agredir a mulher teve a prisão preventiva expedida pela 6ª Vara Criminal da Serra.
A ordem foi decretada depois que a medida protetiva de afastamento do lar não foi respeitada. Fábio Salema.
O juiz destacou que o homem ameaçava e agredia a ex-companheira, que passou a sofrer de ansiedade, depressão e dores crônicas. Para o magistrado, a prisão só deve ser aplicada como último recurso, mas diante das provas, a medida cautelar se tornou possível, uma vez que o homem desrespeitou a ordem do afastamento do lar e da ex-mulher.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.